apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Olá, eu sou Israel Mazzacorati e está começando Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Vamos estudar, professor Itamir, o capítulo 5 do livro de Daniel, introduzindo um personagem novo no nosso programa sobre Daniel, que é Belsazar. Tudo bem com o senhor?
Tudo bem, Israel. É um prazer estar aqui novamente para participarmos desse programa tão legal, porque a gente pode estudar a Bíblia e pode entendê-la. Eu gostaria de mandar uma saudação especial para cada um dos nossos ouvintes, vocês que têm nos ajudado a compor esse programa, mas quero lembrar a vocês não deixarem de anotar aí e mandar seus e-mails para
entendendoabiblia@transmundial.com.br.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
A pergunta de hoje foi enviada pela Beth, professor Itamir. Beth é uma ouvinte nossa de São José dos Campos, aqui em São Paulo, e ela quer saber, com base no capítulo 5, quem foi esse Belsazar e qual o motivo daquela punição tão extrema de Deus com relação ao banquete que ele tinha feito lá. Então, talvez a pergunta assim, da Beth seja mais no seguinte sentido. É a primeira vez que aparece esse nome no livro, e em um capítulo o nome já aparece e termina morto já. Né? Então, o que significaria esse Belsazar e qual a importância dele nesse livro de Daniel?
Olha, é muito interessante essa pergunta e essa colocação que você fez é muito legal, porque ele começa e termina aqui, né? Parece que é uma história meio rápida. Embora o nome dele, olha só o significado do nome dele, é Bel, proteja o rei. Então, Bel é um ídolo babilônico.
Sim.
Tá? Agora, é interessante, né? Num capítulo nós temos o começo e o fim da história de um rei. Quer dizer que parece que esse Bel aí não protegeu muito bem o seu protegido, né? O seu rei. Então, nós temos aqui esse homem que, em algumas versões, ele é chamado de predecessor de Nabucodonosor. Ou então, em outras versões, ele é chamado de filho de Nabucodonosor, ou então Nabucodonosor, teu pai, né? Nabucodonosor, seu predecessor. Na verdade, o que nós temos que entender é que ele é filho de um rei chamado Nabonino, que não fica muito claro nas páginas das escrituras, mas ele é neto de Nabucodonosor. Assim, então, nós temos que lembrar que ele é simplesmente um descendente do rei Nabucodonosor.
E essa expressão, Nabucodonosor, teu pai, na verdade, é só para falar de uma filiação genealógica,
isso,
não da
isso.
Paternidade propriamente.
Exatamente. Dito. Então, nós temos aqui esse homem que é rei também, é da linhagem real da Babilônica, mas agora tem essa situação tão interessante que ele vai enfrentar no capítulo 5, bem descrito pelo profeta Daniel. O que nós temos aqui, então, é esse homem também orgulhoso, fazendo uma grande festa, uma grande comemoração pelo seu poder. E aí nós temos alguma coisa dramática acontecendo. Israel, leia para nós, só para que a gente tenha conhecimento de alguns detalhes disso daqui, o versículo 7. Olha só que situação.
Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino.
Veja que o próprio rei estava apavorado, né? Mas apavorado por quê? Porque no versículo 4 nós lemos exatamente o que você vai ler para nós. 4 e 5.
Enquanto bebiam vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram.
Imagina essa situação. estamos num belo banquete, usufruindo das melhores comidas, bem preparadas, etc., bebida, e todo mundo, então, dando glórias àquele rei. E aí aparece essa mão, uma coisa completamente estranha. Se nós falamos no programa anterior da coisa estranha que foi Nabucodonosor virar um animal para comer capim, aqui nós temos uma outra coisa tremendamente estranha. Já
outra
pensou?
Cena complicadíssima, né?
A mão escrevendo uma sentença ali, e realmente a reação de Belsazar foi impressionante, né? Ficou tremendo todo, o joelho batendo no outro, as pernas vacilando e assim por diante. O que tínhamos nessa escrita, nós sabemos, nós que lemos o texto bíblico, é que havia uma sentença de Deus contra ele. Na verdade, um juízo falando que ele tinha que colocar a sua casa em ordem, porque a mão de Deus iria pesar sobre ele.
Mas antes de falar da sentença, eu só queria saber o seguinte: por que essa sentença? O que ele fez de errado? O que, que ele fez contra Deus para Deus sentenciar ele da forma como sentenciou?
É uma boa pergunta. Na verdade, no texto bíblico, nós começamos a perceber logo no comecinho, capítulo 5, versículo 1 e 2 e 3, o que, que aconteceu. Por favor, Israel, leia para nós.
Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei, seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças.
Há um texto bíblico no Novo Testamento que diz assim, que Deus não se deixa escarnecer.
Verdade.
Vamos conversar um pouco sobre isso no próximo bloco.
Entendendo a Bíblia.
Estamos de volta com o Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, conversando sobre Daniel 5, sobre Belsazar, sobre o fato de que Belsazar recebeu de Deus uma sentença terrível por um pecado que cometeu. E o Senhor disse no finalzinho do primeiro bloco que o Senhor não permite que zombem dele, que escarneçam dele. Será que foi esse o pecado de Belsazar, professor Itamir?
Olha, nós não podemos dizer que foi somente esse, mas com certeza esse foi um pecado. Nós não temos nenhuma outra evidência bíblica de que ele tenha feito mais mal ao povo de Deus ou qualquer coisa assim. Quem tinha conquistado o povo de Deus foi Nabucodonosor em 586. Esse episódio, pelo que nós lemos na história, aconteceu, por exemplo, 20 anos depois, já dentro do período do exílio. Mas o que nós temos aqui é que eles estavam celebrando os deuses de ouro, de prata, etc. e tal, dizendo então, ou considerando que eles eram os reis e que eles eram os deuses desses senhores, da religião, deuses poderosos, e estavam tomando vinho e bebendo naqueles utensílios que tinham sido consagrados há muito tempo atrás para o serviço do Senhor, para o culto ao único Deus que vive eternamente, o nosso Deus Criador. Quando nós atacamos a majestade de Deus, quando nós atacamos, desonramos a soberania de Deus, nós corremos um grande risco de termos Deus contra nós. E o que aconteceu aqui foi exatamente isso. Estavam celebrando, se banqueteando nos utensílios que tinham sido consagrados a Deus. Logicamente, hoje nós não temos mais esses utensílios consagrados a Deus. Quem é consagrado a Deus sou eu e você. Você que é cristão, que está me ouvindo, nós somos os utensílios de Deus, nós somos o templo de Deus. Nós, então, compomos esse corpo de Cristo, esse templo espiritual. É completamente diferente daquele tempo. Mas, com certeza, quando isso foi feito para demonstrar que os deuses babilônicos eram superiores ao Deus de Israel, a mão de Deus pesou sobre o rei.
Essa mão pesada sobre o rei rendeu no texto, capítulo 5, versículos 25 até 28, aquilo que foi escrito na parede e o significado dessas palavras. O texto diz assim: Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Peres, teu reino foi dividido e entregues aos medos e persas. Foi Daniel que interpretou essas palavras, professor Itamir?
Com certeza. Interessante que foi Daniel que interpretou essas palavras. E olha o que, que ele ganhou. Veja o versículo 29.
Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro em importância no governo do reino.
Você deve se lembrar, e nossos amigos ouvintes aqui também devem se lembrar, que no capítulo 2, Daniel já tinha revelado a Nabucodonosor aquela profecia daquela estátua, né?
Isso.
E logo depois do rei Nabucodonosor, aquela cabeça de ouro, viria o quê? Braços de prata. E exatamente aqui está se cumprindo, né, aquilo que vai acontecer logo depois de Belsazar. A Pérsia e a Média, então, dois braços vão tomar conta. Eles são os braços de prata. Portanto, essa profecia vai confirmar aquela profecia do capítulo 2. Essa sentença vai confirmar aquela profecia do capítulo 2. E aqui, então, nós temos a passagem do reinado da Babilônia. A Babilônia ficou durante um tempo, foi usada por Deus, mas logo depois viria, então, Pérsia e Média, que seriam as senhoras do mundo.
E o texto termina dizendo no versículo 30 que naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos.
O que eu acho impressionante, logicamente que Daniel faz um resumo de toda a história aqui, né, nesse episódio, mas o que eu acho impressionante é que nós podemos ver a soberania de Deus aqui, o cumprimento da sua palavra. Aquilo que Deus fala, ele cumpre. Lá em Números, nós temos um texto que diz o seguinte, que Deus não é um homem para mentir. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Esse é o nosso Deus que é controlador, que é soberano, que é o poderoso, que é o único, é aquele Deus que dirige a história. Agora, eu fico pensando, Israel, o seguinte, que se Deus dirige a história dos grandes impérios, dos grandes poderes mundiais, será que nós não podemos entender e nos aquietar sabendo que Deus também dirige a nossa história? Com certeza, são lições preciosas que nós podemos incorporar à nossa vida e descansar nas mãos desse Deus soberano, que é o nosso Deus.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacurati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo / SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização transmundial.